E aí pessoal, eu sou o Alexandre Batista, esse é o Sobrecast, o podcast de todas as segundas do Sobrecapa. Estamos aqui, eu e Diego Brice. E aí, Diegão, tudo certo, cara?
Bom, depende do ponto de vista, mas a pergunta que eu te faço é: do que nós vamos falar mal hoje?
Pois é, cara, do que vamos falar mal hoje? Vai ser do roteiro? Vai ser do design de produção? Vai ser da imagem, do filme? Ou da trilha sonora? Porque, cara, estreou Thor, tá aí no... na capa do Sobrecast, aquele avisinho básico de todas as vezes, né, cara? Quem quiser fazer o download, clica aí no link do Ultimato do Bacon, confere o site, confere o link e baixa o MP3 para ouvir offline. Aqui no YouTube, se você estiver conferindo pelo YouTube, é online, daí você dá um likezinho depois se você curtiu o podcast. Mas vamos lá, vamos falar mal de Thor Ragnarok, ou bem, não sei. O que você achou do filme, Diegão?
Vamos lá. Primeiro de tudo, assim, a avaliação do Alexandre, o tom de voz dele, a maneira como ele tá falando hoje, já diz por si só o que ele achou do filme. Porque o cara tá com a voz embargada, ou seja, é uma voz de quem chorou muito de ontem pra hoje.
É, entendeu? Exato.
Eu vi o filme tem exatamente 2 horas e meia que eu terminei de assistir. Alexandre viu ontem à noite, passou a noite em claro, desesperado, tentando entender por que eles fizeram essa sacanagem toda com a gente.
Eu tô emocionado.
Mas vamos lá. Existe uma coisa chamada proposta, né, Alexandre?
Sim, sim.
E eu já queria fazer uma proposta de início pra esse Sobrecast.
Manda ver.
Vamos parar de falar sem spoilers, porque não tem como falar desse filme hoje sem dar spoilers. Até mesmo porque a Marvel já fez o favor de dar todos os spoilers possíveis.
Exatamente, possível, né? Há 6 meses atrás, quase.
Escondeu uma ou duas coisinhas assim que, nossa, eles devem ter se segurado, né? Deve ter ficado naquela, a gente tem que contar. Não, cara, alguém teve a ideia genial de segurar algumas surpresas, né? Umas 2 ou 3 no máximo, assim. Entendeu? E, cara, assim, a proposta, como a gente tava falando, é a Disney. Eu já falei isso 1 milhão de vezes. A Disney nunca, nunca vai fazer um filme de super-heróis do jeito que a gente quer ver. Nós não somos o público-alvo. O público-alvo são crianças, são pré-adolescentes, gente que gasta dinheiro com merchandising e que vai ao cinema 3, 4 vezes para falar durante o filme, para fazer qualquer coisa, ainda assim, que exceto ver o filme de fato.
Exato.
E esse cara que a Disney tá avisando, não sou eu, não é o Alexandre, e provavelmente não é você que tá escutando. Entendeu? Então, falando nessa relação proposta e entrega, o filme é ótimo.
Verdade.
Porque o filme... me prometeu, a Marvel, desde o primeiro trailer, prometeu um filme de comédia, um filme leve, um filme parecido com Guardiões da Galáxia. E o filme é um filme de comédia do Thor.
Um filme parecido com o desenho animado da Marvel na TV, que passava na Globo antigamente.
Eu acho que os desenhos eram mais sérios, assim.
Nem todos, cara. É porque a gente era mais novo quando a gente assistia isso também, cara.
Você lembra daqueles filmes do Quarteto Fantástico lá? Que tinha o Capitão América de Tocha Humana?
Sim.
Então, esse filme do Thor tá no mesmo tom de piada, só que melhor, bem feito, né? E aqueles Quarteto Fantástico dá uma vergonha, né, cara? Não tem como.
Não, era assim, cara, eram outros tempos, ó, a limitação técnica, sim, era bem maior, os orçamentos para se fazer os filmes eram menores, então tudo impactava. O Thor é aquela história, cara, ele é um filme para todas as idades. Eles estão apostando em um dos personagens que mais abarcou mercado nos últimos 10, 15 anos. O Thor, ele saiu de praticamente um personagem da linha B, C da Marvel. Embora eu sei que vai um monte de gente que vai falar que eu sou um herege, mas a verdade é que nas vendas, galera, a Marvel tinha o Thor como um personagem B, sabe? B, C quase.
Porque é igual Homem de Ferro.
Igual Homem de Ferro. O Homem de Ferro um pouco menos do que o Thor. O Homem de Ferro era visto porque o Homem de Ferro vendia um pouco mais de brinquedo. E o Thor não vendia nada. E de repente o Thor tá aí, cara, disputando com o Capitão América e com o Homem de Ferro a preferência. Nenhum dos três ainda desbancou o Homem-Aranha. Mas pra daqui a alguns anos, galera, essa nova geração que cresceu só com os filmes, que, sei lá, mal tocou num quadrinho e tá começando a ler quadrinho agora por causa dos filmes, essa galera vai sempre ter o Homem de Ferro, Capitão América e Thor como os preferidos. Então não adianta, galera. A gente tem que lembrar que é um mercado que se renova a cada 15, 20 anos, entendeu? E a Disney tá fazendo isso aí que o Diegão falou. Tá querendo morder um público geral de todas as idades, pai que leva o filho e a filha, enfim, de todas as idades. dá pra levar tranquilo seu filho mais novo. É um filme leve, engraçado, ele trata as coisas de uma forma super, né, banal até. E o roteiro é bonzinho, cara, os efeitos visuais são legais, cara. Enfim.
Assim, uma coisa que eu tenho pra destacar antes de que eu esqueça de falar disso, que é uma coisa muito importante, é a interpretação do Anthony Hopkins, né? Do Hannibal Lecter, nosso querido. Cara, é sensacional. Porque, falando de spoiler já, todo mundo viu que no final do Thor, o Mundo Sombrio, o Odin não está em Asgard, quem tá lá no lugar dele é o Loki, né? E cara, quando o Thor volta lá, chega em Asgard e encontra o Odin lá sentado, tirando aquela onda toda, aí tu vê que a interpretação de um ator, cara, faz, né, cara? O cara tá interpretando o Tom Hiddleston, interpretando o Odin e o Loki. Cara, e é muito legal, porque tu consegue... A diferença é muito nítida, cara. E logo após, assim, quando aparece o Odin mesmo, cara, tu vê, cara, parece que é outra pessoa.
A gravidade é outra, né, cara? É outra gravidade, cara. É incrível.
E isso é uma coisa que é muito nítida, muito, muito, muito mesmo.
É uma aula de interpretação, cara. Sério, a melhor coisa do filme isso pra mim. Sem brincadeira, Diegão. É a melhor coisa do filme. É o Anthony Hopkins interpretando o Loki. E poucas cenas depois, ele interpretando o Odin mesmo. E do tipo assim, o Odin no final dos minutos dele ali.
Mas eu vou te falar, eu sei que isso que eu vou dar... Cara, eu não sei se eu falo do spoiler do... No nosso querido Borne. Fala ou não fala?
Então vamos fazer o seguinte, galera. Como o Diegão disse, a gente em geral dá uma semaninha sem spoilers, sem fazer o sobrecast. A gente nunca faz o sobrecast tão direto como dessa vez. A estreou semana passada, de quarta pra quinta. Então não tem nem 4 dias que o filme estreou, a gente já tá com o sobrecast. Por quê? Porque o trailer entrega a maior parte das grandes surpresas do filme. E o roteiro não tem tantos turnovers assim que justifiquem de você falar, cara, vamos esperar, deixar todo mundo assistir. O Thor é o tipo do filme que se estiver passando na sessão da tarde, compensa assistir porque é divertido. Então se você não viu o Thor Ragnarok ainda e não quer nenhum spoiler do filme, então deixe para ouvir o sobrecast depois de ter conferido o filme, porque a partir desse momento vamos dar spoilers do filme em todos os momentos desse sobrecast. Então estejam avisados. E vai lá, Diegão, seja feliz.
O melhor Loki do cinema é o Matt Damon.
Por quê, cara?
Tu não viu, cara? O Matt Damon lá no teatro, na peça de teatro lá que o Odin, né, tava fazendo, cara. O Matt Damon interpretando o Loki, cara. Porra, isso foi sensacional.
Cara, não vi isso.
Você não reparou que era o Matt Damon?
Não.
Caraca. E o Odin era o Sam Neill, cara.
Caraca, velho, eu não reparei. Juro por Deus que eu não reparei que eram os dois, cara.
Isso foi... Cara, eu não sei nem o... Eu não tenho nem o que falar, cara. Porque foi sensacional, cara. Foi muito, muito, muito legal, cara. Foi... Porra, quando aparece... Cara, o filme é um filme de comédia. Não adianta você querer... Sabe, se você gosta do Thor, do Jason Aaron lá, que é o Carniceiro dos Deuses, que tem aquela coisa toda, o próprio Thor do Dan Jurgens, né, logo sim, após o Herói Janice, lá, que é uma fase que todo mundo reclama, mas é legal sim, entendeu? E o que veio do Thor depois, até o fim, que o Ragnarok propriamente dito, tiveram poucos baixos, entendeu? O Thor esteve em ponto alto durante muitos anos, assim. Pouquíssimas sim, fases do Thor nos últimos 20 anos assim foram ruins, cara. Isso, inclusive o Demolidor também é um desses que são meio que desprezados aqui, né? E estão em alta há muitos anos, assim, com boas histórias, entendeu? Por isso que é fácil trabalhar com esses personagens. E a Marvel não consegue porque a Disney não deixa.
Sim.
Mas esse filme do Thor, cara, ele não é pra essa galera, entendeu? Eu tava conversando com um amigo meu que ele é colecionador de quadrinhos há 900 anos aí. Entendeu? E, pô, ele me ligou ontem, quando ele saiu da pré-estreia de madrugada, falando, pô, uma merda. Só te digo isso, uma merda. Me ligou, falou isso e desligou. Assim, revoltado. Uhum. Vocês acham que eu sou o hater, mas tem gente muito pior. Entendeu? E não é, cara. Não é pra galera que lê, que tá acompanhando, que gosta da fase clássica. Não é, entendeu? Tem muitas referências, entendeu? É super colorido mesmo, é aquela coisa de quadrinho dos anos lá...
80
era de
mesmo.
Ouro, antes até, da era de ouro mesmo lá, quando Stan Lee ainda escrevia, entendeu? As referências são todas ali, cara. É legal ver os capangas lá Até esqueci do personagem lá, do Rei de Sakaar. Entendeu? É legal ver porque ele, todos eles estão vestidos de tão fantasiados de celestiais, cara. Olha,
o Grão-Mestre.
É, o Grão-Mestre. Porra, cara, eles estão fantasiados de todos, eles estão fantasiados de celestiais. Tu sabe quem são essas entidades, Alexandre?
Sim, é tipo os Guardiões de Oa da versão da Marvel, né?
É, mais ou menos. Os celestiais são mais perigosos.
Entendi. Eu não manjo muito, todo mundo sabe, eu não manjo muito do cânone da Marvel.
Então, os celestiais, cara... E é legal essa referência porque a gente sabe que a gente nunca vai ver um celestial de fato no universo Marvel que a Disney tem. O máximo que a gente viu mais próximo foi a cabeça decepada do Celestial em Guardiões da Galáxia 1. Entendeu? Aquilo ali pra você ter uma noção do que é um Celestial.
Entendi.
E é legal, cara, as referências. Já foi mostrado antes que tem várias estampas de revistas em quadrinhos da época. Né? A gente tava até falando agora, antes de gravar, do Jack Kirby, né, cara? E tem muita coisa, assim. Tem muita referência, é colorido, é engraçado. É um filme de humor, cara. Entendeu? Eu, assim, eu saí até brincando com minha sobrinha. Eu falei, ah, esse filme é o Quinto Elemento 2. Entendeu? Parece. Não,
parece ele tem uma estética bem... Ele tem uma estética bem final dos anos 80, começo dos 90 e até coisa do começo dos anos 80. Eu entendo a referência do passado clássico dos quadrinhos, mas ele tem muito aquele design das letras angulosas, assim, daquela coisa meio 1984, sabe? Aquela coisa magenta, verde limão e amarelo fluorescente, sim, sabe? Que é muito anos 80, né? Technicolor anos 80, assim.
Não, e cara, o trailer já tinha dito isso. O primeiro trailer foi só comédia, foi falando que o filme ia ser uma comédia, entendeu? Infelizmente o trailer entregou o Hulk, cara. Se eles tivessem segurado o Hulk como surpresa,
seria ótimo, legal demais.
Eu gostei da maneira como eles inseriram aquela participação do Doutor Estranho. Eu acho porque foi sensacional, foi rápido, foi objetivo e
fez sentido, entendeu? Fez sentido.
Sim. E é uma cena super legal, cumpre a cota comédia até demais, entendeu? Eu gosto muito das referências que a Marvel faz com Doutor Estranho, Benedict Cumberbatch e Sherlock, cara.
Eu gosto muito, cara.
Eles não cansam de fazer essas referências nem quando é uma participação especial. E eu gosto demais disso. Entendeu? E, cara, é isso, cara. É um filme que eu só não dou 5 bagels pra ele, assim, porque tiveram coisas que incomodaram muito, assim. Mas diante da proposta que é de ser um filme de comédia da Disney Marvel, ele merece, cara. Agora, falando como leitor de HQs, como... conheço um pouquinho de Thor, assim, como fã da fase do Jason Aaron, hein, que é uma das melhores, assim, o filme não merece nem 2 bacons, entendeu? Se você tá esperando que é um filme baseado em HQ, como filme de do Thor da HQ, o filme é uma merda, entendeu? É ruim, não tem, o Thor não se leva a sério em momento nenhum, as referências são debochadas, entendeu? Não são referências, assim, tipo assim... não são reverências, entendeu? São zoadas mesmo, é uma piada com o gosto. Eu encarei o filme, cara, nesse sentido, assim, como um deboche ao fã de quadrinhos da Marvel que tá sempre reclamando. E assim, tipo, isso é tipo a Marvel batendo o pé e falando, vocês são otários, entendeu? Não gostou, não vê. Entendeu? Pra mim foi isso. Agora, antes de eu começar o hate de fato, vamos deixar o Alexandre falar um pouquinho, que eu sei que ele gostou.
Pergunta, Diegão. Você acha que, dentro do universo cinematográfico Marvel, um Carniceiro dos Deuses teria espaço?
Jamais.
Caberia no meio de todo esse universo compartilhado?
Jamais.
Então tá.
Jamais.
Eu acho que baseado nisso, porque, cara, o universo cinematográfico Marvel tá indo o quê? Pro seu 10º ano já?
Não sei, foi em 2008 que começou, né?
2008, com o Homem de Ferro. Confere ou eu tô falando besteira?
É isso mesmo, começou com o Homem de Ferro, depois entrou o Hulk ou vice-versa, bom.
É, não, o Homem de Ferro veio antes, o Hulk ele teve um gancho ali, mas ele ainda não era oficialmente, né? O primeiro oficial era o Homem de Ferro. Depois eles fizeram um acordo pra incluir o Hulk e tinha aquela participação. Eles incluíram aquele Hulk da Sony, né? O segundo Hulk.
Não é o mesmo Hulk. Assim, na época eles tentaram jogar essa, que era uma continuação, mas. Porque tava muito, meio que próximo, assim, entendeu? Foi em 2003, se eu não me engano, o Hulk do Ang Lee. E logo depois, já, pô, em 2008, já fizeram outro Hulk. Então todo mundo foi vendido como uma continuação, mas não é uma continuação. entendeu? Eles quiseram fazer isso pra evitar contar a história de origem.
Sim.
E cara, assim, o próprio filme do Incrível Hulk, que é o primeiro da Marvel lá, Marvel Disney, não sei se é Disney, tá, não me lembro agora, conta a história de origem em 3 minutos de cena de introdução, assim, e tá ótimo, entendeu, cara?
Tá ótimo, não, né? O Homem de Ferro vem antes porque, tanto que é o Tony Stark que tá no final falando do Projeto Vingadores e tal.
Sim, sim, sim. Não, e é legal, o filme do Hulk, o Incrível Hulk, pra mim continua sendo como um dos 3 melhores, assim, da Marvel, porque ele não depende muito de história de origem, ele relevou isso, e ele conta uma boa história do Hulk, entendeu? Conta uma ótima história, pra falar a verdade. Infelizmente, o Edward Norton saiu fora, né? Não deixaram ele continuar. Isso aí já foi a Marvel mostrando que quer mandar nos próprios filmes, que o diretor só vai lá pra...
Na verdade, teve uma briga grande, né? O Edward Norton tinha uma outra visão e ele queria fazer um negócio bem puxado pra aquela linha década de 70, de um Bruce Banner muito mais agoniado com a coisa do monstro, né? Muito mais atormentado e aquela coisa do... né? Do Bill Bixby lá andando no... Terminava o seriado sempre ele andando sozinho na estrada, meio pelado, meio só de calção ali. E a galera não queria isso, queria o Hulk como ele tá meio que no Thor, né? Uma coisa mais heróica e mais leve, muito menos Ang Lee, né? Aquele Hulk do Ang Lee deu errado, Alexandre, por causa disso.
Pois é, aí eu te falo. Me diz aí, quantas vezes você viu um fã de HQ, sim, um leitor de HQ falar bem do filme do Ang Lee do Hulk?
Cara,
quantas vezes?
Eu falo bem.
Pois é, e eu gosto muito do filme. Porque aquilo é um Hulk da proposta da HQ.
Exato, exato.
Ah, o Hulk aumenta de tamanho todo mundo. Porra, cara, então você não lê revista em quadrinhos. Sabe? Então você tá. Você diz que lê, mas você na verdade só compra e põe ali e fica olhando pra lombada, achando que vai absorver aquele conhecimento por osmose, entendeu? E
exato.
Não é assim que funciona. Pega a porra da revista, lê.
Leia,
e
veja.
Faz uma pesquisa que você vai ver que o Ang Lee, ele fez uma coisa muito próxima do que é a proposta. A questão é, a adaptação funciona? Aí é uma outra pergunta totalmente diferente. Não funciona se você pegar lá a HQ, se você pegar, vamos supor, qualquer HQ, uma clássica, o Cavaleiro das Trevas, e copiar aquilo ali, aquele mesmo roteiro, você jogar na tela, não vai funcionar. Não vai funcionar mesmo, entendeu? Tem que haver uma adaptação, sabe? E as pessoas não entendem isso. Mas vamos lá, vamos falar do Thor aí, senão a gente vai acabar...
Senão a gente vai voltar falando do Hulk, exato. Eu volto, cara, que eu, sinceramente, eu saí bem feliz do cinema. Eu acho que em 10 anos de universo cinematográfico Marvel, eu já sabia o que esperar do filme do Thor. Então, eu ouvi gente no cinema, nossa, caramba, cara, não acredito que fizeram isso. Porra, cara, não acredito, em 10 anos você continua sendo enganado pelo universo cinematográfico Marvel? Você continua se iludindo que você vai no cinema ver outra coisa diferente do que é? Cara, o universo cinematográfico Marvel já mostrou o que ele é. Não adianta você querer esperar alguma coisa diferente. É do tipo, cara, a mesma coisa que ir assistir a filmagem da Bela e a Fera e esperar alguma coisa diferente do que é.
Espera que não tenha música, né?
Espera que não seja um musical, espera que não... Sabe? Espera que o quê? Sabe? Tipo, não dá, galera. É isso, sabe? A grande questão é que, depois de Guardiões da Galáxia 2 e depois de Homem-Aranha de Volta ao Lar, a Marvel viu que essa coisa de jornada do herói, essa coisa de um roteiro básico, uma ameaça básica, e você ter um roteiro centrado em um personagem, né? A coisa não ia funcionar, cara, pela terceira vez. Sendo que o Thor foi o personagem mais problemático nos filmes solo. Então eles pensaram, cara, a gente precisa dar uma reformulada na nossa fórmula. Entendeu? Então eles criaram aí a fantaúva chamada Thor Ragnarok. Sabe? É um sabor que não vai agradar todo mundo. Mas eles fizeram justamente com essa coisa. Quem toma fantaúva, galera? Gente que tem gosto muito peculiar ou criança. Entendeu? Porque é mais doce que os outros refrigerantes, tem uma cor mais chamativa e é isso. Thor Ragnarok é um filme para todas as idades. Ele é tão comédia, que tem hora que a piada não tem nem graça de tão forçada que ela é. Tô errado, Diego?
Não, eu consegui rir de 90% das piadas, porque...
Eu também.
Eu fui com o coração leve, sabendo que o filme ia ser isso. O trailer existe para ele te dar uma perspectiva. Uma expectativa.
Exato.
Pra... pra ele criar uma expectativa. E o trailer, quando eu vi a primeira vez, eu não sei se a gente chegou a gravar o review do trailer do Todd, acho que a gente chegou a comentar no
Sobrecast, eu falei. Falamos.
É um filme de comédia, eu não tô esperando nada além de uma comédia do Thor. É um Guardiões da Galáxia. E as referências estão ali, já tava tudo ali. Ou seja, eu fui esperando exatamente isso. Diferente do Homem de Ferro 3, que é o filme que a própria Marvel ignora, que o trailer prometia uma coisa séria, pesada, intensa, e o filme é uma babaquice sem tamanho. É um filme ruim, entendeu? Nem como... Mesmo que eles fizessem um trailer com a expectativa do que o filme realmente é, eles não iam conseguir, porque o filme é ruim de cabo a rabo, entendeu? E, cara, não tem, assim, sabe? A Marvel, cara, é Disney. Nós não somos o público-alvo. Essa é a proposta deles, entendeu? Eles já conseguiram cagar com... A minha esperança era que a Marvel conseguisse pegar o melhor personagem deles e trabalhar bem com a Disney. E nem isso eles conseguiram. Isso eu tô falando do Homem-Aranha aqui, cara. Não conseguiram, eles não conseguiram pegar o Homem-Aranha e fazer do jeito certo. Sabe? Eles conseguiram fazer um bom personagem. O ator é ótimo, sabe? As referências são sensacionais, mas eles não conseguiram contar uma boa história naquele filme. É um exagero, aquele final do avião é um absurdo, sabe? Incoerente. Como é que você manda um avião com equipamentos dos Vingadores lá sem ninguém pra tomar conta? Você tá entendendo? Isso é uma piada de mau gosto, sabe? E sem contar aquela revelação da identidade secreta. A Marvel, Disney no cinema não consegue lidar com identidades secretas, entendeu? E eles provaram isso fazendo esse Homem-Aranha. Que, pô, é um filme legal. É legal, diverte, pô. Mas é o filme que a gente quer ver do Homem-Aranha? Pô, eu tenho certeza que não. Sabe, eu tenho certeza que não. Assim como esse não, é o filme do Thor que ninguém quer ver. Mas se você lembrar, o primeiro Thor lá, eles chamaram o Kenneth Branagh pra dirigir. Como é que fala o nome dele, Alexandre?
Kenneth Branagh.
Pô, o cara que dirigiu Hamlet, ou seja, eles se basearam nisso. Ah, o cara entende um pouco dessa coisa meio shakespeariana. Então... joga ele pra fazer o Thor. Eles, no início, eles tentaram pegar as pessoas que tinham um pouco mais a ver com o personagem. Funcionou com o primeiro Thor do cinema? É um filme que todo mundo gosta? Não, é um filme chato. Você tá entendendo por quê? Não dá pra você pegar do jeito que é e fazer igualzinho, entendeu? Pô, eles tentaram no Thor 2 fazer um personagem mais leve, fazer um filme com um pouco mais de ação e contando piada. O que funcionou melhor? As piadas. Entendeu? O que eles fizeram? Vamos trazer o Thor pro mundo dos Guardiões da Galáxia, do Guardiões da Galáxia. E é isso, cara. Foi o que eles fizeram. É o Quinto Elemento 2 com o Thor participando, entendeu? Teve uma hora que eu achei que o Corbin Dallas ia aparecer ali e ia começar a dar tiro alienígena, entendeu?
Ótimo.
Pô, cara, o Jeff Goldblum ali é super caricato, sabe? É engraçado, cara. É divertido o filme.
Cara, tá divertido. Até o diretor ali faz uma... E a ponta que o diretor faz, né, cara? É tudo menos uma ponta. O personagem tá quase o tempo todo em cena, cara. Tipo, é tão descompromissado esse filme. E ao mesmo tempo, é tão descompromissado. Mas, cara, os efeitos visuais estão incríveis. O Hulk tá impecável. Que CG bem feita, né, cara? Que os efeitos estão... Cara, tá realmente, sinceramente, incrível em termos visuais. Eu achei muito legal. Porque em momento nenhum você olha e fala assim... Nossa... Que seja zona forçada, ou... Cara, o lobo gigante lá, que eu não lembro o nome dele, o Fenrir.
Fenrir tá genial. Você entende nada de mitologia mesmo, tu tá de brincadeira, hein? Eu vou mandar pro Alexandre, eu vou mandar um presente pra você.
Eu tô só te irritando, cara.
Não, eu vou mandar pra você o presente, o livrinho do Neil Gaiman, sobre mitologia nórdica.
Mitologia nórdica. Não, cara, lógico. Até o Fenrir, o lobo Greyback do Harry Potter é inspirado no Fenrir, eu tava zoando você.
Não, não tava não, cara.
Vai começar o bullying de novo, cara. A gente termina o Sobrecast aqui, velho. Vai acabar agora.
Vamos sair na porrada.
Vamos sair na briga.
Vamos acabar logo com essa coisa.
Mas, cara, eu achei animal os efeitos do Thor girando o martelo e tal. Eu acho que, assim, as lutas estão muito legais. Estão muito boas. Visualmente incríveis, assim. Achei legal, divertido aquela piada do começo lá da corrente. É forçado, mas é legal, cara. É legal. Se você vai com a mente aberta, não esperando, sabe? Não adianta você querer esperar um Deadpool sanguinário, sanguinolento. Ou...
Que é uma comédia de humor negro.
De humor negro, exato.
Não adianta, cara. As pessoas estão com uma expectativa diferente. Eu já não espero nada da Marvel. Depois que eles conseguiram falhar miseravelmente com o Homem-Aranha, eu já, minha expectativa é tipo assim, ah, o que fizer tá feito. Eu já tô satisfeito já com os filmes que vieram antes. Por mim eles podem rebotar, podem matar todo mundo. Eu vou ver no cinema, eu vou ver o Thor de novo no cinema, porque eu já esqueci. Entendeu? Por isso que eu falei, Alexandre, vamos gravar logo de imediato, porque eu, senão eu não vou lembrar, amanhã eu não vou lembrar do filme. Entendeu? Porque é um filme fast food, é um filme blockbuster pra grande público que não tem profundidade, isso é uma realidade. Mesmo assim, falando bem já, o filme ainda consegue deixar consequências para suas, pro futuro. Entendeu? Ele consegue fazer coisas assim que, tipo, tem uma coisa que eu não vou falar. Eu acho que também não é justo a gente entregar tanta coisa assim, porque tem gente que não aguenta e ouve o sobrecast, né? Antes de ver o filme.
Pode ser.
Então, a destruição do martelo, cara, aquilo ali é só uma das coisas assim que a Marvel infelizmente entregou. Mas é uma coisa que, como acontece muito no iníciozinho do filme, então... beleza, entendeu? Mas aquilo ali é uma consequência que vai ficar pro futuro, entendeu? E o Thor sem o martelo, cara... Pô, a gente tá vendo aí no, na Marvel o Thor Odinson... Odinson? Como é que se fala? Filho de Odin.
É, tá? Odinson.
Que tá sem o martelo, todo mundo sabe. E, pô, o Thor sem o martelo, ele não é ninguém, entendeu?
Ele é indigno.
É, exatamente. E não faz parte do... O martelo faz parte do personagem, entende? Então é uma coisa que fica difícil, assim, de você ver. E é triste porque no início desse filme, cara, tu vê, o Thor nunca usou o martelo tão bem, sabe? É sensacional, cara. É igual a Sepultura lá, quando finalmente eles se integraram lá pra fazer uma banda boa e conseguiram gravar um puta disco, a banda separou, entendeu? O baterista saiu. Eles gravaram o Dante e o cara saiu logo depois. Porra, logo agora que ficou bom... É tipo isso. Essa referência é meio pesada.
É pesada. Né? Pesada de todas as formas.
Ninguém vai entender, cara. Mas tudo bem, cara. Ouçam Sepultura, é legal. Porra. E, cara, tem algumas outras coisas que vão acontecendo assim. O final, de fato, cumpre o nome, né? Isso não é spoiler, isso já era esperado. Entendeu? E, cara, sim. É um bom filme, cara. Não tem como dizer. Eu falo pra ele, é quatro bacons ali, porque a relação proposta-entrega foi bem fluída, entendeu? A Kate Blanchett, cara, ela, porra, fica linda com aquele cabelo de mendigo, cara. Jogaram na cara, né? Ela é uma mulher bonita, né, cara?
Cara, eu achei incrível a forma como eles... o design da
a fantasia.
O uniforme da Hela, cara. A fantasia. Cara, eu achei incrível o design do uniforme dela. E o design, eu não sei por que aquele capacete, tudo bem, o capacete de guerra dela, legal, mas ela com o cabelo solto, preto, cara, e aquela sombra no olho, ela tá linda, ela tá sensacional, ela tá matadora, assim, cara, ela tá, eu gostaria de ver a Hela, de fato, destruindo pesadamente, sabe, num filme, tipo, sanguinolento, de fato, porque ela tá com potencial matador ali. Só pelo design do uniforme dela e do cabelo e a maquiagem de rosto, cara, ela tá uma guerreira nórdica impecável, assim.
Eu não sei quantos anos tem a Kate Blanchett. Já passou de 40, né?
Não, eu acho que sim, cara. Eu acho que sim.
Então, pô, e ela, caramba, Jesus, tá uma... Se passou de... Pô, ela tem 48 anos, acho.
Pois é.
Tá, pô, não, é o caso. De casa, a diferença de idade é preconceito, não tem essa não. Muito linda, cara. Se ela vier vestida de Hela pra sempre, eu caso tranquilo. Brincadeiras à parte. Não corta não, Alexandre. Não corta.
Tá bom,
não,
não vou cortar, não vou cortar.
Entendeu? É, cara. Então, assim, não tem muito o que falar do filme. É um filme leve, assim, é até injusto a gente gravar um sobrecast do Thor, porque é um filme que não tem conteúdo pra ser discutido, assim. Ele tem bastante coisa legal. O mais curioso, assim, é que tem dois atores da série Westworld. E a Valkyrie é sensacional, cara. Eu gostei muito da participação dela. E até aquela questão que estavam levantando, aquela polêmica. Cara, não sei, cara. Por que as pessoas levantam polêmica sobre sexualidade ainda? Sabe? Isso é um absurdo. Até eu fiquei... Eu vi isso, né? Uma notícia falando que ela era a primeira personagem homossexual, sei lá. Falou do universo Marvel. Não foi isso a notícia que rodou aí essa semana?
Cara, não li, não fiquei primeiro sabendo, não tô preocupado.
Pois é, porque isso não importa. E até assim, eu entendo de onde eles tiraram isso, porque tem uma cena lá que isso fica levemente claro e pelo tipo de comportamento dela que é mais masculinizada. Assim. Não é masculinizada, ela é uma guerreira, cara. Você quer que ela faça o quê? Jogue flores? Porra, ela vai sentar porrada mesmo, cara. Isso é sensacional, entendeu? Entendeu? E a atriz é muito boa, cara. Essa atriz, ela trabalha muito bem, cara.
Cara, eu não vi absolutamente nada que importasse no filme. a respeito dessa questão, de verdade. Ah, é porque a outra Valquíria se sacrificou pra salvar ela? O que que tem demais? Numa guerra, cara, numa guerra. Quantos caras não se sacrificam por um outro parceiro na guerra, tá ligado?
Tipo, exatamente.
Ah, então, sério, gente... muito mimimi, cara. Não vou nem entrar nesse assunto.
Não, é besteira, sabe? Não tem lógica nem se falar sobre isso. As pessoas têm que parar de prestar atenção em bobeira, cara. Pelo amor de Deus, cara.
É isso aí. Filme.
Curte outras coisas.
Presta atenção no design de cenário, no design de objetos, porque, cara, é tudo... A parte mais legal, pra mim, do filme é aquela história do Anthony Hopkins e essa coisa do design de objetos e cenários tá mais do que todas as outras vezes inspirado em Jack Kirby. E como DCnauta eu vi, né, cara, aquela inspiração. Falou, olha, Novos Deuses. Óbvio que não, porque Novos Deuses é da DC. Mas, cara, você vê na hora, você fala, cara, Jack Kirby, sabe? E eu fiquei com vontade de ver um filme do Astronauta, do Danilo Beruti, que é do, né, Maurício de Souza, com um design parecido, sabe? Ficaria muito legal.
Sim. Uma coisa legal, assim, falando bem no filme mais um pouco, é como eles têm muita informação pra colocar ali. Já tem, assim, eu acho que o Thor não vai ter mais filme solo no universo Marvel depois dessa. Porque ali eles correram muito com as coisas, assim, tem muita informação. Você tem o Ragnarok pra contar, sendo que você já tinha prometido uma participação do Doutor Estranho, você já tinha prometido uma participação do Planeta Hulk, que eu acho, assim, ofensiva pra quem gosta das HQs. Porque a saga do Planeta Hulk, que fecha em Hulk contra o mundo, é muito boa. Sabe, eu sei que Alexandre não leu porque Alexandre é DCnauta e ele não curte muito as coisas da Marvel. Né, Alexandre?
É verdade.
Vamos assumir logo. Aqui, por isso que eu tô aqui.
Aqui é jogo aberto, galera. Aqui é jogo aberto. Marvel, quem domina é o Diegão. Eu curto de fato o universo cinematográfico Marvel. Eu acho sensacional. Eu curto mesmo essa parte, fora alguns clássicos. Então vocês já sabem que o Marvete da turma. Mais do que eu, Diegão, né, Diegão?
Pois é, aí eu te pergunto. Qual filme que você prefere, Batman vs Superman ou Thor Ragnarok?
Cara, são filmes pra momentos completamente diferentes, cara. São...
Exatamente. Mas aí entra a questão. Eu, por conhecer um pouquinho mais da Marvel, implico mais com os filmes. Você, por conhecer um pouco mais da DC, implica mais com os filmes.
Exatamente, exatamente. Mas é o raciocínio que eu sempre jogo em questão, porque o fã de um material, ele vai ser mais criterioso e mais exigente. Então ele tem que ter um esforço muito maior para deixar de lado o material base e aceitar a releitura, aceitar a adaptação, como uma adaptação, como uma releitura. Então, cara, o Thor, eu não tô preocupado com material base, porque eu tô indo ver um material que eu sei que é levemente inspirado. Então, quando você fala, Planeta Hulk, cara, não, eles fizeram só uma referência, um aceno de mão, do tipo, olha, uma briga do Hulk contra o Thor, levemente, né, tipo, dando aquela armadura do Hulk e tal, dando aquela acenada do tipo Planeta Hulk, mas não tem nada dos elementos da HQ original, assim, a não ser o design, a não ser a armadura, sabe, tipo, a arena.
Exatamente. Eles, assim, o que me incomoda nesse filme foi que eles desperdiçaram alguns personagens. Desperdiçaram não, cara, eles não vão usar, a realidade é essa. Não tem como a Marvel adaptar um Planeta Hulk pro cinema, só se for um seriado.
Sim.
Sabe? Então você tem ali o Miek, que é um personagem, você tem o Cronan, sei lá, não me lembro agora, que também ele é um personagem importante na série do Planeta Hulk. Eles fazem referência a Heroine, a menina lá, que eu esqueci o nome também. Todas as referências do Planeta Hulk estão todas ali. Eu acho, se eu não me engano, cara, assim, eu tenho que ver de novo. Mas eu tipo, porque tem muita. É muito colorido, é muita coisa assim acontecendo ao mesmo tempo. E aparece muita gente ali, cara. Eu não sei se você reparou, mas tem uma cena lá, cara, que eu tive certeza que apareceu um personagem lá vestido de Stormtrooper sem capacete, cara. Aquilo era uma roupa do Stormtrooper.
Dá a impressão, né? Sim, cara.
Eu tenho certeza que é, entendeu? E naquela cena lá, quando o Thor cai do buraco negro lá, buraco de minhoca, sei lá, do portal. Eles chamam de portal. Que tem lá o lixão,
eles chamam,
cara.
Eles chamam de, em português, né, Anos do Diabo.
É, Anos do Diabo era o grandão, né?
Era o grandão.
Era o maiorzão lá. Então, cara, eu tenho certeza que se você pausar aquela cena do lixo ali, você vai achar tudo que você não imagina.
Até algum velhinho todo... vestido de mod Rick e um garoto vestido de morte, né?
Com certeza deve ter, entendeu? E, pô, o design das naves tá legal. Assim, é como se o Guardiões da Galáxia invadisse o mundo de Thor e fosse dominado por isso. Isso é uma realidade. Mas como eu tava concluindo aquele raciocínio lá no início, eles prometeram a participação do Doutor Estranho, a participação do Hulk, prometeram a origem da Hela, toda a destruição de Asgard, o Ragnarok, eles prometeram isso. É o título do filme, como vocês conhecem, Ragnarok não pode ser impedido. Entendeu? Então isso não é nem spoiler. A partir do momento que o nome do filme é esse, acabou. E eles, o diretor, cara, o roteirista, eles conseguiram trabalhar isso de uma forma que não ficou embolada. Sabe, tudo vai, é muito fluido, sabe? A maneira como as coisas acontecem, assim. Eu achei isso um trabalho de mestre, cara. Foi uma puta direção, cara, esse filme.
Porque comparado com X-Men 3, por exemplo, que você tem mais ou menos a mesma quantidade de coisas acontecendo, só que X-Men 3 é uma bagunça, né? O confronto final.
Nem me lembro.
Enquanto o Thor Ragnarok é isso, cara. Ele é orgânico, ele é leve, ele segue a proposta dele. Eu, sinceramente, cara, saí bem feliz do Thor. E acho que, como uma reinvenção de fórmula do universo cinematográfico Marvel, me agradou. Porque, cara, pra ver mais um Homem-Aranha, mais um Guardiões da Galáxia 2, mais um, sabe... Os filmes estão ficando meio... Já estavam começando a ficar meio genéricos, né? Então é legal. É meio tipo o filme dos Novos Mutantes, tá ligado? Pode ser que seja uma bomba. Mas eu acho ótimo que eles queiram fazer um filme de terror com super-heróis. É você dar uma reinventada no... Sabe, já que virou um gênero... Filme de super-herói virou um gênero... Então vamos começar a criar subgêneros, entendeu?
As famosas graphic novels, no caso, cheiro... Graphic novel é HQ. E quando é pro cinema, é graphic o quê? É cine novel? Sei lá, como é que... Vou inventar uma palavra aí, um jargão.
Boa, Digo.
Tipo o Logan. O Logan, ele é uma coisa totalmente fora do
exato,
universo.
Exato, cara, exato.
Ali é X-Men e funciona sozinho, entendeu? É o erro que eles estão cometendo com o Deadpool. O Deadpool, porra, cara, não era pra... Não faz continuação, cara. Deixa, sei lá, faz um filme isolado que não tem nada a ver com a história do anterior, entendeu? E, cara, pronto, começa a fazer, contar histórias isoladas, sabe? Igual queriam fazer com o filme da Liga da Justiça lá com o George Miller, alguns anos atrás. Pô, ia ser uma história isolada, a Liga já estabelecida, e que se dane história de origem, entendeu? E não ia ser história sobre destruição de mundo, nem nada disso. Mas, não, não conseguem, né? Eles têm que fazer um filme pra vender. Então, é difícil, cara. Eu sei que o Alexandre não queria ver o filme do George Miller porque a Mulher Maravilha ia ser a... A Mulher Maravilha que o Alex Ross imagina, né? Parece uma atriz pornô, né? Mas... Mas eu queria ver esse filme dirigido pelo George Miller.
Cara, eu queria ver a Liga da Justiça Dark pelo conceito dela. Mas eu sei lá, eu me incomodo um pouco a visão do George Miller pra caracterização de algumas personagens. No Mad Max, cara, eu achei que ficou tudo dentro de um tom muito legal. Então, não dá pra saber. Eu não curti as fotos do Liga da Justiça Dark... Da forma
não,
como ele
Liga
tratou.
Da Justiça mesmo. O que ele ia fazer ia ser Liga da Justiça.
Não, o título em inglês era Mortal. Era Mortal, Liga da Justiça Mortal.
Uh-huh.
Era Justice League Mortal. Não era a Dark do Del Toro, mas ela não era uma liga levinha. Era pra ser um negócio pesadão, cara. Era pra ser tipo Liga da Justiça meio Mad Max, assim. Eu não curti o design de produção da Mulher Maravilha, mas até aí, cara, quem vê foto não vê como isso tá retratado no filme, né? Você tem que esperar ver. Você vê coisas que são sensacionais nas fotos de produção e que daí depois no filme não funcionam.
Eu vou te dar um exemplo. O filme que o trailer era uma promessa de um filme de ação excelente e o filme era uma merda inacreditável. Ultravioleta com a...
Sim! O trailer do Ultravioleta era sensacional e o filme é bem fraco.
E o diretor falando, não, eu fiz esse filme pra atriz e a Mila falava do filme como se fosse, pô, é um filme da minha vida porque ele dedicou pra mim como uma personagem feminina forte, que não sei o que. Pô, eu fui ver esse filme achando que fosse, sei lá, na época, né, isso tem muito tempo, eu fui ver imaginando, pô, esse filme vai ser o filme do ano. Pô, meu Deus do céu, cara. Arrependimento.
Nem diga.
Foi os R$4 mais mal gastos da minha vida. Entendeu? Pra tu ver como isso tem tempo. O cinema foi R$4. Eu lembro disso como se fosse
faz
hoje, porque eu fiquei contando
tempo.
Moeda em casa pra ir.
É isso aí.
Mas é isso, cara. Não, não esperem... Desistam, cara. Se você tá esperando ver filme de super-herói no cinema, blockbuster mesmo, igual é na HQ, desistam. Vocês tiveram a chance de fazer isso funcionar com a DC. E vocês desperdiçaram ela massacrando o querido Zack Snyder. Porque ele era o único cara... Não, eu tô falando uma realidade, cara. Sabe, é bom... Posso xingar?
Pode.
Pedir autorização do chefe. Então, eu quero que vocês, sua camada de... Vão tudo... Entendeu? Seus babacas que estão falando mal de Zack Snyder aí. Porque graças a essa babaquice... Nunca mais, jamais teremos filmes de super-heróis sérios no cinema. Entendeu? Porque vocês detonaram o cara que tentou levar uma visão mais tensa, mais intensa pro cinema. Ele fez isso com o Superman. Eu gosto do Superman do Zack Snyder, porque pra mim aquilo é o Superman. É o imigrante legal, é o cara que não. Porra, é um alienígena, cara. Sabe? Escola. Às vezes você vai na casa de uma pessoa estranha que você não conhece ninguém, você fica pior, entendeu? Quer se matar. Então imagina um cara que veio de outro planeta. Tá? Tentem fazer analogias inteligentes com as coisas. Para de ficar, ai, porque no HQ ele salva o gatinho da árvore. Foda-se o gato na árvore, cara. Tem coisa mais importante pra ele se preocupar, entendeu? Ele é o Superman, ele não é Deus, pô. Então, eu gosto da visão dele. Em Batman é o Superman, ele pegou o Batman do Bolsonaro lá, é o Batman que mata bandido mesmo. Entendeu? O Batman já rancoroso, já experiente, já desistiu da vida de tentar salvar... os criminosos, entendeu? O Batman meio justiceiro, entendeu? Pô, cara, isso tudo funcionou ali pra mim, é legal, tudo bem que o Batman vs Superman tem muitos erros, assim, ele tem um Lex Luthor muito problemático, entendeu? Isso aí eu admito, entendeu? Mas, cara, essa reclamação que todo mundo fez detonou a chance que a gente teria de ver filmes legais no cinema que parecessem um pouco mais com as HQs, entendeu? Então, bem feito. Então agora você vai ter que engolir o Thor e sair rindo. No mínimo.
Cara, eu vou dizer assim, todo mundo já sabe que eu concordo em partes com o Diego, não concordo 100% com todas as afirmações a respeito de Batman vs Superman, mas eu não vou falar disso porque a gente já tá estourando o tempo. É, eu não entendi o Batman vs Superman. Eu só queria que fosse dirigido pelo Michael Bay, assim como a Dora Aventureira.
Sim.
Mas hoje a gente tá falando de Thor e o tempo já tá passando e fica a promessa. A gente vai fazer um sobrecast especial sobre Dora Aventureira e como o Michael Bay... Cara, que é isso, né, velho? Eu não podia deixar de falar. Pega uma menina de 7 anos, ele vai fazer uma versão o quê? Adolescente, cara. Esse cara tem problemas, velho.
Não, é... A Dora Aventureira vai ser, no mínimo, a...
Megan Fox.
Megan Fox. Tem que ser a Megan Fox, cara.
Megan Fox de Dora Aventureira. Com isso, a gente encerra o sobrecast de hoje. Você vai falar mais alguma coisa, Digão?
Tem nada pra xingar, não. Assim, se você é fã da Marvel, no quadrinho, Thor é uma merda. Se você é fã da Marvel no cinema, talvez Thor seja o segundo melhor filme que a Marvel já fez.
É isso aí. Devo dizer que eu concordo. Eu gostei bastante do filme. E como a gente sempre fala, galera, se você não viu e ouviu o sobrecast mesmo assim, confere o filme. A gente, isso é só a minha opinião, a opinião do Diego. Se você acha que vale a pena conferir, confere lá para tirar suas dúvidas, porque o que é uma maravilha para um é um lixo para os outros e vice-versa. Então, é isso aí. Se você conferiu o sobrecast até agora, a gente agradece a sua presença por aqui. Peço que vocês deixem um likezinho pro nosso vídeo. Compartilhe com seus amigos, comente o que você achou de Thor Ragnarok. Não esquece de dar uma conferida nos outros vídeos do canal. Tem sobrecast toda segunda, vídeo nos outros dias. E a gente também tá no Facebook, Instagram e Twitter. Dá uma conferida no conteúdo de lá, que é diferente do conteúdo que tem por aqui. E Ultimato do Bacon tá bombando, galera. Se você ainda não conhece, dá uma lidinha, que tem várias coisas muito legais por lá. Valeu!